Olá, pessoa amável da internet, seja bem-vindo ao LudoCast, o podcast exclusivo para os apoiadores do canal Ludo Viajante. Aqui quem fala é o Thiago, e hoje teremos um episódio especial. Eu vou tentar responder uma dúvida enviada por um dos apoiadores, o Pedro Alves. Ele diz assim: qual a diferença entre niilismo e existencialismo? Antes de mergulhar na resposta, eu queria explicar por que esse tema é interessante. O existencialismo é a filosofia predominante no meu trabalho. É aquela que questiona a nossa existência e diz que você é responsável por dar um significado para a sua vida. De um tempo para cá, esse conceito ficou famoso com séries tipo BoJack Horseman e Rick and Morty. Mas, com essa popularidade, também veio uma certa confusão. Afinal, o que é ser um existencialista ou um niilista? Se você está ouvindo esse podcast, eu diria que provavelmente você já é um dos dois, afinal, alguma coisa te trouxe até o meu trabalho. Por isso, hoje eu queria te convidar a conhecer a diferença entre esses termos, e também explicar por que eles estão sempre aparecendo no Ludo Viajante, seja direta ou indiretamente. O niilismo está mais para um adjetivo do que para uma filosofia. Por exemplo, niilismo político. Nenhum movimento social é bom ou ruim, política é uma perda de tempo. Ou então, niilismo moral. Nada é bom nem ruim, nós somos animais, a natureza é indiferente. Então perceba que o niilismo é uma característica que pode ser atribuída a diversas áreas do conhecimento. Ética, moral, política. Não é uma filosofia, mas diferentes tipos de filosofia usam ele como ponto de partida. É aqui onde entra o existencialismo, um conjunto de ideias construído em cima do niilismo existencial. O existencialismo começa no século XIX, com um cara chamado Søren Kierkegaard. O interessante é que ele era cristão, né? É estranho imaginar uma filosofia que flerta tanto com um vazio existencial nascendo no cristianismo. Mas é, começa dessa forma. O Kierkegaard é considerado existencialista porque ele é um dos primeiros a escrever sobre um conceito-chave dessa filosofia. A autenticidade. Apesar de ser cristão, Kierkegaard não gostava nem um pouco da ideia de ser uma ovelha sendo guiada por um pastor. Ele olha para a direção que a religião está seguindo e acha que as pessoas estão levando a sério demais aquela coisa de fazer parte de um rebanho. Para ele, acreditar em Deus não deveria ser uma desculpa para você abrir mão de quem você é. Não, você precisa ser autêntico, assumir as rédeas da sua vida. Kierkegaard também escreve sobre vários outros conceitos existenciais. Ansiedade, angústia, desespero, tudo isso lá em meados de 1830. Logo em seguida, em 1860, vem Nietzsche, talvez o filósofo mais fácil de conhecer, com aquele bigodão dele, e ele diz o seguinte: Deus está morto. Ou seja, enquanto Kierkegaard está lá tentando unir fé com a autenticidade, Nietzsche chega chutando o pau da barraca. Ele concorda que é preciso ser autêntico, mas para ele, a resposta não está na fé ou no cristianismo. Pelo contrário, aos olhos de Nietzsche, a igreja se tornou uma perda de tempo. Só que assim, ele não diz isso para desafiar o Kierkegaard ou para irritar os cristãos. Não, na verdade ele fala com um tom de preocupação. Ele olha para a sociedade do século XIX, todos aqueles avanços da Revolução Industrial, fotografia, trem, telefone, e percebe que as pessoas têm cada vez menos motivos para seguir uma religião. Então, quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não está necessariamente advogando pelo ateísmo. Ele está descrevendo uma tragédia. Nós matamos Deus. Conforme a tecnologia avança, o ser humano precisa cada vez menos da religião. E aí, Nietzsche questiona: e agora? Como a humanidade vai preencher esse vazio existencial? Será que vai ser de um jeito bom ou de um jeito muito ruim? Então, de uma maneira bem resumida, o existencialismo começa assim: Kierkegaard falando sobre autenticidade, Nietzsche falando sobre a morte divina. Conforme chega o século XX, o existencialismo ganha ainda mais força. Né? Imagina aí uma linha do tempo. A gente estava lá em 1800, chegou 1900. Assim como Nietzsche previu, a ciência continuou avançando e diminuindo a influência da igreja. Pela primeira vez em séculos, a sociedade se tornou menos dependente da religião. Só que assim, lembra que Nietzsche achava isso perigoso? Pois então, com esse vazio deixado nas pessoas, criou-se um espaço para algo muito pior: as ideologias, incluindo as claramente mal intencionadas, como o nazismo. Então, os existencialistas dessa época vão refletir em cima disso. Jean-Paul Sartre, Heidegger, Albert Camus. Esses caras olham para um século tomado por ideias conflitantes, capitalismo, comunismo, Hitler, e tentam entender como encontrar um sentido. Devido ao clima de guerra e desesperança, eles começam pelo niilismo existencial, ou seja, a ideia de que Deus está morto e que a vida não tem um propósito. A partir daí, eles desenvolvem reflexões sobre como ser autêntico, como ser livre, por que suicídio não é a resposta. Cada um faz isso de um jeito, eles não concordam em tudo. Inclusive, tinha uns que odiavam rótulos. Albert Camus é um deles. Uma vez ele parou uma entrevista e disse: "Não me chame de existencialista, eu não sou filósofo." Por essa razão, hoje ele é considerado absurdista, mas eu prometo que eu falo disso em outro episódio. Para facilitar, por enquanto, vamos pôr todo mundo no mesmo balaio. Porque assim, quando a gente pega o trabalho desses caras, Nietzsche, Camus, Sartre, e coloca lado a lado, apesar das discordâncias, é impossível não ver a semelhança. Eles falam de coisas bem parecidas, a maioria relacionada a como ser autêntico e não entrar em desespero diante de um universo indiferente. Por essas e outras, o existencialismo é considerado uma escola filosófica. Já o niilismo, não. O niilismo existencial, assim como o político, o metafísico, o moral, está mais para um ponto de partida. Ele diz, ó, a vida não faz sentido, e para por aí. Agora, uma coisa que muita gente pergunta, é possível uma pessoa ser niilista? Sim, mas para isso ela teria que deixar de enxergar valor em tudo, inclusive na própria vida. Porque niilismo é isso, uma rejeição. Nada faz sentido, nada importa. Eu acho que a figura que mais se aproxima de um ideal niilista seria, talvez, o Coringa do Batman. Por essas e outras, eu prefiro o existencialismo. É uma visão de mundo bem mais completa e saudável. Para finalizar, eu quero deixar uma frase aqui de um dos meus filósofos existenciais favoritos. Inclusive, ele está na arte desse podcast, né? Dependendo de onde você está ouvindo, você vai ver que tem um cara com um arco-íris saindo de um dos olhos. É ele, Jean-Paul Sartre. Ele diz assim: "Nós perdemos a religião, mas ganhamos o humanismo. O ideal agora é libertar a humanidade e ajudar o ser humano, para que mesmo só ele seja autossuficiente." Ou seja, então nós temos aqui uma filosofia totalmente voltada para quem se sente só e não enxerga sentido na vida. Eu acho isso muito legal. Você que está ouvindo, talvez você acredite num propósito maior. Talvez até em Deus, como Kierkegaard acreditava. E tudo bem, honestamente, eu fico feliz por você. Eu já tive fé. É uma coisa bonita. Só que assim, num país como o Brasil, onde a maioria é religiosa, 85% só de católicos e evangélicos, segundo o Datafolha, é fácil esquecer de uma minoria que não consegue se encaixar. Quando eu entrei em depressão pela primeira vez, me disseram que era falta de Deus. E eu, honestamente, me sentia quebrado, porque eu revirava tudo dentro de mim e não tinha Deus lá. Só o que eu encontrava era o vazio. Eventualmente, esse vazio se transformou numa coisa ainda pior, uma espécie de niilismo. Eu parei de acreditar em tudo, inclusive em mim mesmo. No existencialismo, eu encontrei um refúgio. Sartre, Camus, Simone de Beauvoir. Essas pessoas não só ensinaram que eu não estava quebrado, como também me mostraram os caminhos da filosofia. Por essa razão, eu sou grato. O existencialismo é, de longe, uma das minhas filosofias preferidas. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu confesso que ainda estou meio perdido com essa coisa de podcast. Eu parei para ouvir uns criadores e eu percebi que os que mais prenderam a minha atenção foram aqueles sem muita firula. Por isso hoje eu tentei reproduzir esse estilo, uma coisa mais sóbria, sem muita música nem distrações. Caso tenha ficado meio chato ou maçante, por favor, eu aceito sugestões. Fique à vontade para mandar seu comentário no ludoviajante@gmail.com. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas eu juro que eu tento. Obrigado por apoiar o meu sonho e até a próxima.